Félix,
Carlos Alberto Torres,
Brito,
Piazza,
Everaldo,
Codoaldo,
Gerson,
Jairzinho,
Pelé,
Tostão
e Rivelino.
O Brasil já foi 5 vezes campeão do mundo, mas nenhuma seleção foi tão sólida como o Esquadrão de Ouro da Copa de 70.
Com 6 vitórias em 6 jogos, o Brasil conquistou definitivamente a Taça Jules Rimet em sua última edição.
Eliminado na Copa anterior, um time desacreditado pelos torcedores disputou as eliminatórias.
Aqui no Brasil a gente não tinha muita crença nesses jogadores, né? E considerado o Pelé como um jogador velho e o Tostão já estava com problema na vista, então a seleção começou bem desacreditada.
A imprensa também criticava a seleção brasileira, como afirma o jornalista José Bonifácio Teles.
E aí a imprensa achava que Pelé e Tostão também não podiam jogar junto, aliás, não só Pelé e Tostão, mas o próprio Rivelino não podia jogar. E o Saldanha teve a habilidade de encontrar um lugar para eles e mostrar que quando o cara é bom, quando é craque, sempre tem lugar para ele no time, mesmo fora da posição dele, que aconteceu com o próprio Rivelino.
O clima era tenso devido à ditadura militar que governava o país. Até mesmo a seleção sofreu com o autoritarismo.
Era uma época de regime militar, né? Então a imprensa e o Saldanha sempre foi um homem de muita liberdade, era um homem de esquerda, inclusive comunista, né? E na época era aquele mito, né? Ele ser comunista, ele tinha uma certa perseguição do país, essas coisas. E ele, o que se noticiou em todos os cantos foi que realmente foi uma sugestão do presidente da República para a escalação do Dario, que era um dos artilheiros, mas o. E o Saldanha teria respondido a ele que ele cuidasse dos ministros dele, que ele cuidaria da seleção.
O técnico João Saldanha comentou a situação em uma entrevista anos depois.
Me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele. Nós estávamos lá por acaso e, sem saber, claro que na porta talvez eu fosse até barrado, mas eu disse, eu não vou. Bom, o cara matou amigos meus, eu levei para o México uma pilha de documentos de 3.000 e poucos presos, 300 e tantos mortos e não sei quantos torturados. Então eu vou pactuar com o serviço. Eu tenho um nome a zelar, já tinha e tenho ainda. Não? Então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e organiza meu time.
Para o lugar de Saldanha, foi escolhido Zagallo.
Ele manteve a base do time, mas fez algumas mudanças, como a troca de Edu por Rivelino, comentada pelo próprio Edu.
O Zagallo preferiu o Rivelino, né, pelo esquema de jogo que o Brasil implantava, né, que ele gostava, né, que o Brasil jogasse. Então, para mim, representou muito, né, porque titular eu fui para reserva, né, e aí fui ser a terceira opção, né, que é o Rivelino, e quando ele não jogava, jogava o Paulo César, né, que era mais ou menos as mesmas característica, né? Jogador de meio de campo jogando na ponta. Mas foi legal porque nós queríamos era realmente vencer a Copa do Mundo.
No dia 31 de agosto de 1969, mais de 200 mil pessoas foram ao Maracanã ver o último jogo das eliminatórias.
O maior público já registrado no estádio assistiu à vitória do Brasil sobre o Paraguai por 1 a 0, gol de Pelé.
Jogou na extrema esquerda para Edu, fecha Edu, bateu em cima, atenção, perigo, cruza o tiro, para o bater, entrou o Pelé, gol! Pelé! Gol!
O Brasil carimbava sua passagem para o México. Seria a primeira Copa transmitida em cores para os brasileiros.
A seleção ficou hospedada em Guadalajara, cidade que foi palco da maioria dos jogos brasileiros.
Guadalajara, Guadalajara!
Logo na chegada, nós fomos uma seleção, um país muito simpático, né? O Brasil, os mexicanos sempre gostaram, né, do Brasil, né, do brasileiro. E na chegada eles deram um ramozinho assim, de flores, é como se fosse assim um pingente, colocou na pela da perna. E todo mundo manteve aquilo até o final da competição. E a cada vitória nossa é uma festa ali em frente ao hotel, a Suítes Caribe, né, onde nós ficamos em Guadalajara. E os mexicanos, nós sentíamos praticamente em casa, né, com a participação dos brasileiros, então a gente via muito mexicano.
O Brasil estreou contra a Tchecoslováquia, que saiu na frente.
A seleção virou no segundo tempo e venceu por 3 a 1.
Jairzinho marcou um dos gols e faria o mesmo em todos os jogos da Copa.
Até hoje, nenhum outro jogador conseguiu repetir tal façanha.
A partida também ficou inesquecível porque, pela primeira vez, Pelé tornou famoso um gol que não fez.
O craque Café chutou de trás do meio-campo, encobrindo o goleiro Victor. A bola passou rente à trave, mas a cena ficou na história.
O segundo jogo contra a Inglaterra foi considerado o mais difícil do Mundial.
No dia 7 de junho, com um público de 66 mil pessoas, um sol a pino e nenhuma nuvem no céu, o Brasil venceu os ingleses por 1 a 0, gol de Jairzinho.
Recebeu o ponteiro, cabine outra vez, atenção na entrada da área perigosa, passou pelo Bob Moore, entrou na área, bateu o Wright, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, atirou, gol!
A Copa de 70 foi a primeira a utilizar os cartões amarelo e vermelho para punir os jogadores. Mesmo assim, nenhum atleta foi expulso.
A curiosidade é que ninguém acerta quantas expulsões tiver, nenhuma expulsão. Foi uma Copa muito bem apitada.
O terceiro e último jogo da primeira fase foi contra a Romênia.
Atenção, o árbitro também observou, mandou então que seja cobrado de novo. Tenho a impressão de que agora Pelé é quem bate. Vamos ver se o Brasil consegue a abertura do marcador. Correu o Tostão, deixou para Pelé, tirou. Gol! Uma cobrança perfeita para o canto direito da meta de Atamate. Brasil 1 a 0 no estádio Jalisco em Guadalajara. 19 minutos de luta no primeiro tempo. Estava tardando. A justiça tardou, mas aconteceu. Correu Tostão. Passou da bola, a barreira abriu. Pelé chutou seco, forte, a meia altura. 1 a 0 para o Brasil.
O Brasil venceu por 3 a 2, classificando-se para a segunda fase.
Nas quartas de final, a seleção enfrentou o Peru e venceu por 4 a 2.
Lançou o manual para Pelé. Domina Pelé, Pelatina na área. Prepara-se para centrar. Executou para Tostão. Não subiu para a cabeçada. Bateu bem lojão. Subiu para Tostão. A rebelião disparou no canto.
O adversário, treinado pelo ex-jogador da seleção canarinho, Didi, era a surpresa da Copa, mas não foi páreo para os craques brasileiros.
Quatro campeões mundiais chegaram às semifinais.
O Brasil enfrentou o Uruguai e a Itália pegou a Alemanha.
Os uruguaios ainda traziam más lembranças da Copa de 50, quando venceram a favorita seleção brasileira por 1 a 0, e se sagraram campeões.
A prova disso foi o primeiro gol marcado pelo Uruguai numa falha de Clodoaldo. Ele se redimiu no finalzinho do primeiro tempo com um gol que deu fôlego à seleção.
Está esgotado o tempo regulamentar quando o lançamento é feito para Clodoaldo. Clodoaldo abre para Tostão. Tostão recolhe com o ponteiro esquerdo. Tampou na área para Clodoaldo. Chegou, tirou. Gol! Uma tabela magnífica, entrou na corrida para marcar, Brasil 1, Uruguai 1.
Depois o Brasil marcou mais duas vezes e venceu por 3 a 1.
Neste jogo, pela segunda vez, Pelé deixou na história mais um gol não marcado.
O camisa 10 recebeu um passe de Tustão e, com um drible de corpo, enganou o goleiro Mazurkiewicz. Caprichosamente, a bola passou ao lado do gol.
Na outra semifinal, a Itália venceu a Alemanha por 4-3.
O jogo foi considerado, em uma pesquisa, o melhor do século.
E não era para menos. O craque Franz Beckenbauer jogou a maior parte do tempo com o braço enfaixado, preso ao peito.
A Alemanha também teve o artilheiro do Mundial, Gerd Müller, com 7 gols.
Müller repetiria o feito em 74 e se tornaria o maior artilheiro em mundiais até hoje, com 14 gols.
No dia 21 de junho, com um público de 107 mil pessoas, Brasil e Itália fizeram a final.
Pelé abriu o placar com um gol de cabeça.
Prepara-se agora, Tustão cobrou para Rivelino e mantou a boca na meta, pula Pelé, cabeça e o gol!
Bonincena empatou para os italianos.
No segundo tempo, o Brasil impôs seu futebol.
Gerson, o canhotinha de ouro, fez 2-1 da entrada da área.
Avança Everaldo, rolou para Jair. Pela linha canhota, domina Jair. Vai penetrando, atenção. Para Gerson, ajeitou na canhota. Enchanta. Oito! É a camisa dele! Indivíduo competente, o Gerson! Tem peixe na rede da Itália! Brasil 2, Itália 1!
Depois de um passe de cabeça de Pelé, Jairzinho aumentou a vantagem para 3-1.
Everaldo entregando na direção de Gerson. Penetra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para Jair, dominou.
Aos 42 minutos, Pelé recebe um lançamento e serve, na medida, Carlos Alberto Torres, que encerra o marcador.
O Rivelino tocou para o Jairzinho. Jairzinho fechou para o meio. A bola foi para o Pelé. Quando o Jairzinho, antes de dar a bola para o Pelé, quando o Jairzinho foi para o meio, aí eu já comecei a arrancar, porque realmente estava muito aberto aquele lado. Mas aí a bola foi para o Pelé. Quando o Pelé dominou, eu sabia que ela viria. O Pelé deu uma olhadinha rápida, eu gritei para ele esperar, né? Ele esperou o tempo exato de eu chegar, cheguei na passada certa, por isso o chute saiu com força, porque eu não chutava nada. E foi só sair ali atrás do gol e comemorar, falando
mal feio. Passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol!
O juiz apitou, ganhamos 4-1, pô. Campeão, sou campeão. Aí eu desmaiei, né?
Sinceramente, a gente pensou naquele momento, na alegria que a gente estava dando. O torcedor brasileiro, pro povo brasileiro, né? A gente costuma até dizer, roubaram a taça, né? Mas a conquista ninguém rouba. Essa aí ficou, né?
Torres, o capitão, recebeu das mãos do presidente mexicano a taça Jules Rimet.
Zagallo conseguira levar ao título uma seleção do povo.
Colocou no mesmo time 5 craques que jogavam com a camisa 10 em seus clubes. Gerson, Jairzinho, Rivelino, Tostão e Pelé.
Para os torcedores, a comemoração da conquista foi um momento único.
Primeira vez que eu via a multidão do Brasil nas ruas depois do golpe de 64. A gente tinha visto já multidões com outra finalidade ou de outra índole, com outra perspectiva de agregação na rua, mas não para festejar, tá? Inclusive, assim, havia uma paranoia muito grande que pudesse acontecer se o povo fosse para as ruas. Então a gente viu que realmente o povo era maravilhoso. O problema era dos dirigentes.
Olha, eu lembro de muitas partidas, mas a final Brasil e Itália, eu lembro bem. Eu estava assistindo televisão e todo mundo assistindo. E claro, ficamos enlouquecidos, né, com o vitória do Brasil.
Foi, para mim, um dos jogos mais perfeitos da seleção brasileira.
O mundo inteiro viu a afirmação da seleção brasileira como a melhor. Das quatro últimas edições do torneio, o Brasil havia vencido três.
Além disso, Pelé mostrou definitivamente ao mundo que era o rei do futebol.
Mesmo a imprensa dizendo que estava fora de forma, ele queria provar que aquela seria a Copa de Pelé, como conta o colega de clube, Edu.
Uma ocasião que tinha vários jogadores do Santos, né? Nós estávamos numa conversa no quarto, né? E eu me lembro que o Pelé, como estava bastante chateado, porque em 66 elegeram o Eusébio, né, o novo rei e tal, e ele dizia pra gente que aquela Copa do Mundo ele ia se preparar como se preparou, e o mundo iria ver quem realmente era o Pelé. E realmente nós vimos tudo aquilo, aquelas maravilhas, aquelas jogadas maravilhosas, aqueles lances, né, espetaculares.
A seleção conseguiu fazer a alegria dos brasileiros, que tinham pouco para comemorar com o regime militar.
Este temático foi produzido pelos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da UFSC. Locução de Andressa Tafarel e Dalmo Borba. Produção e edição de Andressa Tafarel, Dalmo Borba e Evandro Bordignon. Supervisão de Rossane Thomas. Técnica de Roberto Vargas, Alcides Alves, Rogério Rato Machado, Tiago Agostini e Guilherme Carrion.